Um levantamento mostra a satisfação dos moradores das casas do programa Minha Casa Minha Vida, 8,7%. Mas quem não está muito contente com isso são as empresas que são contratadas para a construção das obras. Existe atraso no pagamento dessas obras. E sobre esta questão, eu converso agora com o presidente do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, José Maria Soares. Senhor José Maria, bom dia.
Bom dia, com alegria, Gilson e todos os demais ouvintes da CBN.
Bom, como é que está a situação do pagamento do Minha Casa Minha Vida para as empresas que venceram a licitação e estão construindo as obras?
Gilson, na verdade, assim, o que a gente tem, o sentimento que vem demandando das empresas que trabalham para Minha Casa Minha Vida é que os atrasos que eram eventuais acabaram ficando sistemáticos. Então, embora a gente, na nossa região de Maringá, a gente tenha tido alguns pagamentos até recentes, mas a demanda vem de uma demanda nacional em que a percepção que se teve do setor é que esses atrasos, desde outubro, eles vieram de uma forma muito mais impactante. E, notadamente, agora que nós estamos no final de ano, em que, no fundo, a expectativa é que as empresas com os aportes que têm que fazer com 13º, folhas de pagamento em final de ano, pudessem ter os seus compromissos num programa que tinha uma das grandes características dele era a pontualidade. Vimos que esse ano, a partir de outubro, a gente teve a percepção de que isso mudou. Havia uma expectativa que na época esses pagamentos podiam ser realizados por conta dessa nova aprovação da lei de orçamentos, que permitiu ao governo ter uma certa flexibilização. E embora tenha uma certa sinalização do pagamento, pelo menos já ele começado, não tivesse talvez havido esse movimento das empresas tentando buscar essa regularidade de pagamento, um fator que na verdade a gente sempre colocou, que esse programa, pela sua importância social, ela tinha que ter realmente um programa com uma certa perenidade e não um programa de governo. Isso foi na verdade garantido, mesmo durante o processo eleitoral, foi uma das pautas que foi colocada e ela foi garantida. Mas associado a uma situação que depois veio com uma incerteza, que era a questão de, embora seja um programa que tenha uma perspectiva de continuidade, a questão do pagamento vem realmente comprometendo todo esse processo e deixando numa incerteza as empresas que estão trabalhando com isso. Se a gente imaginar que hoje, dentro dos números que a gente tem, que você, para cada caso, você teria um homem trabalhando, e se a gente entender que hoje o programa hoje tem mais ou menos em torno de 800 mil unidades para ser entregues, nós estamos falando em torno de 500 mil, um pouco mais, de operários trabalhando de uma forma direta com esse processo. Então, o impacto que teria hoje, o impacto que está tendo hoje com a questão dos atrasos, realmente gera uma incerteza muito forte no sentido de dispensa ou de paralisação de obras, que não é. As empresas elas têm cronogramas para cumprir, têm todo um processo que decorre de contratos, expectativas de entregas também, e que no fundo é essa incerteza de pagamento, e a gente não necessariamente transfere essa questão do ponto de vista à Caixa, porque a Caixa ela só é repassadora de recursos. Então isso não se trata do atraso da Caixa Econômica ou do Ministério da Cidade. Eu digo que isso na verdade é uma política monetária do governo, em que tem que fazer esse aporte para que possa de alguma forma consolidar a questão da pontualidade dos pagamentos.
Na opinião do senhor, o fator mais importante desse atraso do governo é essa questão do pós-eleições, do governo que tem que fazer acerto de contas e agora começou a suspender alguns pagamentos por falta de recursos. Como é que o senhor avalia essa suspensão, essa paralisação, essa mudança na política de pagamento do Minha Casa Minha Vida?
Gilson e demais ouvintes, o que a gente tem a percepção é o seguinte: os atrasos, eu não, particularmente, inclusive, o PAC vem sofrendo, que é o Programa de Aceleramento do Crescimento, vem sofrendo atrasos mais contínuos. Quer dizer, o programa Minha Casa Minha Vida, que é destinado para esse programa habitacional, apesar de tudo, ainda vinha tendo uma certa regularidade. Claro que a partir de outubro nós tivemos um processo um pouco mais moroso na questão do pagamento, mas há algumas evidências que, no fundo, o governo realmente tem dificuldade para honrar alguns compromissos que vinham dessas obras, tanto pelo PAC, que aí sim, obras de infraestrutura, notadamente, tem atrasos muito mais fortes do que o nosso processo Minha Casa Minha Vida. E isso pode ser, no fundo, por conta realmente de uma questão financeira do governo que está gerando toda essa situação de pagamento e atraso.
A expectativa para o ano que vem, senhor José Maria?
Gilson, a gente acredita que, na verdade, o ano que vem, embora a gente imagina que o governo vai ter que mudar o seu modelo econômico, ou seja, o modelo econômico que o governo adotou nesses últimos 4 anos, tem de alguma forma comprometido talvez algumas ações dele e precisa fazer um novo ajuste nesse modelo econômico. No setor imobiliário ou no setor de... A demanda existe, ou seja, as pessoas precisam ter casas. A gente acredita que, até pela sinalização que o governo nos deu em relação que o programa continua, isso de facto seja uma, haja essa quantidade e as empresas possam ter isso como um fator que era uma demanda do setor, para que se tivesse que toda vez que você faz empreendimento, você exige investimento, exige busca de terrenos, de áreas, e existe uma demanda reprimida no setor habitacional. Então, a percepção que a gente tem é que vai continuar havendo essa demanda e vai continuar havendo esse mercado imobiliário. O que a gente tem é que, no fundo, talvez a velocidade com que esse processo aconteça talvez seja menor, ou seja, que haja um ajuste no primeiro momento do governo até ele conseguir restabelecer o seu processo, seu modelo econômico, e com isso a gente talvez tenha que passar por um processo de transição em que terá que haver um ajuste no cronograma dos lançamentos de imobiliários, na questão das obras que vão ter que acontecer. E isso a gente fala também, Gilson, que isso também não se trata só na questão da esfera federal. A gente também tem a percepção que isso na esfera estadual também se irá ocorrer. Então, esses dois fatores conjugados, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, é que gera uma certa preocupação que a gente vai ter que passar por um processo de adaptação e talvez com cautela a gente tem que ter um processo de lançamento também daqui para frente.
Sr. José Maria, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Bom dia, com alegria a todos os ouvintes. E eu acho que a percepção que a gente tem, às vezes, no fundo, que a gente consiga realmente ter essa resposta do governo, essa mobilização que foi de caráter nacional, quer dizer, isso foi a demanda do setor todo que vinha questionando esses atrasos. A nossa Câmara Brasileira da Indústria de Construção, em função dessa demanda dos seus associados, deu essa resposta no sentido de tentar, eu não digo provocar, mas ao mesmo tempo questionar esse processo. E acreditamos que com toda essa mobilização, no nível nacional, a gente possa realmente dar aquilo que, no fundo, as empresas gostariam de ter dentro dos seus procedimentos, ou seja, os pagamentos com a possibilidade de eles poderem fazer o pagamento das suas folhas 13ª, as folhas de dezembro, num período em que a gente acha que é extremamente crítico, na medida que é um período de festas, é um período que as pessoas, no fundo, acreditam ser um período de resposta a um ano de trabalho. Então, para as empresas, qualquer cenário, eu acho que induza um atraso de pagamento e que induza a dispensas, eu acho que isso cria uma incerteza tão grande que eu acho que talvez o governo, sensibilizado para esse momento, consiga fazer com que os processos aconteçam no pagamento. Então, essa é a nossa expectativa, que isso vai acontecer de fato.
E é um programa que deu certo, né? Eu estava vendo agora uma reportagem na Agência Brasil, a grande maioria dos brasileiros que tiveram acesso à Minha Casa Minha Vida estão satisfeitos com a moradia que receberam, né?
Gilson, eu não tenho dúvida que esse foi o grande programa e por isso talvez esse questionamento, porque o atraso de um programa que se constituiu como sendo o grande carro-chefe do governo, ou seja, o grande evento social, e que no fundo, pela transparência do programa, pela forma como ele é conduzido, nós não temos dúvida que o governo realmente vai ter que tomar uma decisão em relação à situação, no sentido que atenda essas demandas do setor, ou seja, das construtoras, mas sobretudo também atenda até às necessidades mutuárias e dos futuros moradores desse programa.
José Maria, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para o senhor.
Igualmente para todos os ouvintes nossos, e eu também desejo para vocês, para todos que estão aí te ouvindo, um Natal de sucesso, um Natal de esperanças renovadas, e que no fundo o presépio esteja no coração de cada um.
Conversei com José Maria Soares, que é presidente do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil. Ele coloca a preocupação do setor com o atraso do pagamento das obras do Minha Casa Minha Vida e também do Programa de Aceleração do Crescimento. Ele considerava que havia alguns atrasos pontuais, mas que agora eles estão ficando mais intensos e podem comprometer as obras, exatamente numa época em que as empresas que estão executando as obras do Minha Casa Minha Vida e do Programa de Aceleração do Crescimento têm que acertar com seus funcionários, 13º, final de ano. Isso gera uma certa incerteza no setor. E José Maria valoriza a mobilização da Câmara da Construção Civil, pressionando o governo e a importância dessa obra, não só para as construtoras, mas principalmente para a população que recebe as casas e tem tido aí, como nós acabamos de falar, uma reportagem da Agência Brasil, as pessoas têm tido satisfação com as obras que recebem. Quer dizer, o programa é muito bom, acelera a economia e promove a satisfação de ter a casa própria para uma grande parte dos brasileiros que tem baixa renda. O governo só tem que pagar a conta, que é a obrigação dele, que ele contratou.